Senhor presidente, senhoras senadoras, senadoras e senadores, eu queria, nessa segunda-feira, não poderia iniciar meu pronunciamento sem registrar aqui e agradecer, cumprimentando o governador Tião Viana pela agenda que cumprimos no município de Chapuri, de Brasiléia, Pitaciolândia, e eu depois cumpri uma agenda na querida CIS Brasil, na fronteira do Brasil, Bolívia e Peru, como nós chamamos triplis fronteira. Eu venho à tribuna e faço esse registro, que no momento de profunda crise econômica, com a crise política se agravando com reflexo na economia, com a incerteza aumentando no nosso país, o governador Tião Viana, com sacrifício, com a participação de uma equipe dedicada, ele consegue nos chamar para uma agenda, como foi nesse sábado. Bem cedinho, estávamos em Chapuri, terra de Chico Mendes, e num encontro com o prefeito Bira, onde tínhamos lá a deputada Leila Galvão, Lorival Marques, lideranças importantes dos extrativistas, também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tão querido para Chico Mendes, que agora, com o Assis, foi eleita nova diretoria, dos amigos, daqueles que foram companheiros de Chico Mendes. Nós fizemos lá e pude presenciar o trabalho do governador Tião Viana e equipe, passando um programa de apoio ao agroextrativismo no Acre, com financiamento, com crédito, com recursos de apoio na ordem de 6 milhões de reais para a comunidade produtiva de Chapuri. Fiquei honrado de ter participado dessa atividade. E depois, em Brasiléia, terra do meu saudoso pai, reunindo lá prefeito de Assis Brasil, Zum, prefeito Tião Flores de Pitaciolândia e a prefeita Fernanda Assen de Brasiléia, nós tivemos uma outra atividade reunindo lideranças do setor produtivo rural de Brasiléia e lá também, perto de 6 milhões de reais, foram colocados pelo governo do Estado. Nesse momento de extrema dificuldade, eu não desafio, mas eu faço um registro, porque poucos governadores estão conseguindo fazer um trabalho como esse, estimulando o setor produtivo, gerando emprego, melhorando a atividade produtiva para aqueles que criam, que plantam e trabalham, especialmente a pequena produção. Tenho muita satisfação de ver que programas que criei quando era governador, como os polos agroflorestais, hoje são a base da produção da agropecuária, da agricultura familiar em Chapuri e em Brasiléia. E, é claro, também ficou acertado que breve a CIS Brasil terá seu programa, mais de 3 milhões de reais, e o município de Pitaciolândia. Logo depois dessa solenidade, eu fui para a CIS Brasil, lá na antiga Vila Paraguaçu, onde meu pai morou um tempo, quando era apenas uma vilinha com 5 casas. Meu avô trabalhou na vila. É a Tríplice Fronteira, lá é onde o Brasil começa. Tive a honra de ter trabalhado na construção da BR-317, em parceria, na época, com o governo presidente Fernando Henrique Cardoso, e ter feito o asfaltamento chegar até a divisa do Brasil com a Bolívia e com o Peru. E lá fui recebido pelo prefeito, Zum e sua equipe, passo o registro, uma visita oficial, fui discutir emendas, discutir o trabalho que faço suprapartidariamente, porque lá não tivemos sucesso na eleição. Me reuni com o nosso candidato a prefeito, que não teve sucesso na eleição, mas assumia, no mesmo dia, a presidência da Associação Comercial de Assis Brasil, e é uma liderança importante, que faço aqui o registro da acolhida que recebemos. Mas fizemos depois uma reunião, como tenho feito, na Câmara Municipal, com as lideranças do PT e da Frente Popular do Acre, onde vou ouvir, onde vou conversar. E lá queria muito agradecer ao Manuelzinho, agradecer ao Jerry, que é ex-vereador, o Júnior, nosso presidente, que recém assumiu, agradecer a nossa vereadora Ivelina, que estava lá, o Jura, que é o ex-presidente do partido, também estavam, amigos que tenho lá, como eu, que tantos outros, que encheram o auditório da Câmara Municipal e ficamos lá conversando, todos querendo saber sobre essa crise que o Brasil está metido, quando vamos ter fim, quando vamos pôr fim a essa crise, como é que vamos fazer para que o povo brasileiro volte a ter esperança e fé. Eu queria aqui agradecer, porque é muito bom andar no interior do Acre, eu visito todos os municípios, na próxima agenda que vou fazer, vou completar a visita a todos os municípios, e ainda esse ano vou voltar a todos os municípios de novo, sempre com esse propósito, de procurar ajudar os municípios, independente de quem esteja na prefeitura, mas especialmente conversar e discutir com as lideranças. E faço aqui um agradecimento final, por conta de que lá também as lideranças e os amigos lá do Icuriã estavam presentes, na pessoa do seu Doca. Quero agradecer, mas de modo muito especial, ao ex-prefeito Manuelzinho e a Eliana, que também foi ex-prefeita, a Ruth, amigos que estavam lá, e que me fazem voltar para Brasília com mais disposição para o trabalho. E queria, senhor presidente, aqui fazer 3 denúncias e também prestar conta de 3 ações, são muito objetivas. Esse final de semana, a comunidade de Cruzeiro do Sul, lá no Juruá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, eu acho que é esse o meu papel também, aqui como senador, ficou 5 horas sem energia. 5 horas. Ninguém pode calcular o tamanho do prejuízo sem aviso prévio, sem que a Eletronorte, sem que a Eletroacre, sem que o sistema Eletrobras informasse a comunidade. O município de Cruzeiro do Sul é o segundo município mais importante do Acre, tem uma população grande, e o tamanho do prejuízo dos moradores, dos consumidores, os prejuízos que tiveram com queima de equipamentos e os comerciantes, e toda a atividade produtiva do município. E eu, além da denúncia, quero dizer que é um descaso, é um desrespeito. Uma nota oficial da empresa que faz a geração de energia diz que foi um curto-circuito. Mas depois do ocorrido, sem que a comunidade pudesse sequer ter a informação precisa. Alguns diziam até que poderia ser falta de combustível. Eu não quero acreditar nessa última hipótese, mas é muito grave a situação da comunidade de Cruzeiro do Sul, que é o município mais distante de Rio Branco, já vive o drama da BR-364, e esse é o segundo ponto, mas queria dizer que amanhã vou ter uma audiência na ANEEL e lá vou apresentar um requerimento que estou trazendo para cá e peço que possa ser apreciado aqui no Senado, na Comissão de Infraestrutura, pedindo contas do Ministério de Minas e Energia do que está ocorrendo com o fornecimento de energia na região de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Esse é um ponto, é uma denúncia, e as providências que estou aqui tomando no Senado em nome da população de Cruzeiro do Sul. O segundo aspecto, senhor presidente, é sobre a BR-364. Essa semana, um jornal de Cruzeiro do Sul fez uma denúncia e um relato da situação que nós tivemos na BR-364. Mais de 100 caminhões ficaram parados no trecho entre o Acurauá e o Liberdade. Trechos que eu conheço bem, trabalhei como governador, foi na minha época que foi pavimentada e construída as pontes, depois o governador Binho e o governador Tião Viana. Estou falando de obras feitas há 15 anos atrás e que, lamentavelmente, deixaram de ter manutenção há 3 anos. E não tenho dúvidas que o caos que nós temos hoje na BR-364 é pura falta de manutenção. Não adianta alguns tentarem tirar proveito, inventarem artifícios para colocar esse assunto na ordem do dia. Nós temos que estar todos unidos, no mesmo propósito. Pedir, exigir do DENIT, do Ministério do Transporte, que garanta a imediata entrada em funcionamento das máquinas, dos contratos feitos. Todos os trechos da BR já estão com contratos. O menor deles é 35 milhões, para que, com a entrada das máquinas, das empresas, nós possamos fazer a recuperação dessa estrada. Se essa recuperação não começar imediatamente, a estrada será interditada. Estou aqui com requerimentos que apresentei em fevereiro desse ano, pedindo isso. Compreendo que tínhamos as chuvas. Estamos em maio. As últimas chuvas estão acontecendo agora na nossa região. E eu não vou ler aqui, mas de Sena Madureira a Mané Urbano, de Mané Urbano a Feijó, de Feijó a Tarauacá, de Tarauacá ao Rio Liberdade, do Rio Liberdade a Cruzeiro do Sul, estão contratados os serviços. Amanhã vou estar com a audiência também, aliás, hoje, no final do dia, com o diretor-geral do DENIT. Vou sair daqui da tribuna e vou lá conversar com a direção do DENIT, pedindo, fazendo um apelo em nome dos caminhoneiros, em nome dos moradores desses municípios, pedindo que imediatamente esses contratos sejam ativados, que as máquinas socorram aqueles que estão passando nessa importante e única rodovia que nós temos fazendo a ligação do nosso estado. Andei na 317, conheço na palma da mão o que estou falando e sei que só tem uma maneira de todos nós pararmos de ficar assustados com receio de que haja uma interrupção na BR-364. É o início imediato das obras que essas empresas contratadas precisam fazer. Faço isso em nome de todos os moradores do Acre, que essa estrada não tem dono, não tem partido. Ela é parte da vida do nosso estado e eu, entendendo isso como governador, dei minha parcela de colaboração. Tem trechos que eu fiz há 15 anos atrás. Alguns tentam cobrar que esses trechos têm que estar funcionando. Num lugar que não tem pedra, que o solo é ruim, que chove muito, só uma manutenção cuidadosa, permanente da BR-364 vai garantir o ir e vir do povo acreano. E a última questão, que não vou me alongar, é também sobre as interrupções de telefonia. Vi e vivi no fim de semana passado no Juruá a falta de conexão via internet. E essa semana em Brasileia, em Epitaciolândia. E eu estou trabalhando esse tema da luta por uma internet de qualidade como relator que sou da avaliação das políticas de banda larga, das políticas públicas de banda larga. Faço essas três manifestações aqui com denúncia e também dando sequência a medidas que vou adotar hoje, já indo no DENIT, cobrando, pedindo e fazendo ver as autoridades ligadas ao Ministério do Transporte e ao DENIT que a população do Acre corre perigo, corre o risco de não ter o funcionamento da BR-364 se as empresas que estão contratadas não iniciarem imediatamente os serviços de reparo e que esse serviço de reparo possam seguir em frente com reconstrução até que a estrada BR-364 volte a ser o que já foi, uma estrada que garantia em 8 horas, 9 horas de viagem, uma viagem de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Agora está passando de 2 dias o tempo necessário. A empresa de transporte coletivo, que faz, no caso, o transporte entre os municípios do Acre, retirou os ônibus e a situação é absolutamente precária para quem transporta cargas, porque também foram desativadas as balanças que garantiam o mínimo de cuidado com a manutenção da estrada. Eram essas as observações, senhor presidente, que eu faço, inclusive num tempo bem menor do que regimentalmente eu tinha, porque sei que outros colegas também querem e precisam fazer uso da tribuna. Obrigado, senhor.